no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. O governo monta operação para trazer brasileiros que estão em Wuhan, na China. Eduardo Biagini.
Cerca de 40 brasileiros devem ser repatriados em voo e vão passar por quarentena aqui no Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E Ministério da Saúde monitora 14 casos suspeitos de coronavírus.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lançada a campanha para prevenir gravidez na adolescência, Luana Karen.
Cerca de 930 adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos dão à luz todos os dias. O Brasil registra a maior taxa entre os países da América Latina e Caribe e também está bem acima do índice mundial.
Presidente Jair Bolsonaro lança obras do Colégio Militar de São Paulo
e afirma que a qualidade do ensino vai gerar desenvolvimento no Brasil.
O jovem bem formado, ele será útil para si, para a sua família e para o seu país no futuro. É isso que nós queremos.
E em mensagem ao Congresso, o presidente pede que deputados e senadores votem neste ano temas importantes para a economia do país, como a reforma tributária.
Hoje na apresentação, Graziella Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo vai montar uma operação para trazer de volta ao país cerca de 40 brasileiros que estão em Wuhan, na China.
A cidade chinesa concentra o maior número de casos da doença e permanece isolada do resto do país.
Mesmo sem casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil, o governo vai aumentar o nível de alerta em saúde para facilitar o retorno dos brasileiros.
O assunto foi tratado durante a primeira reunião do Grupo Interministerial de Emergência, criado para acompanhar e discutir ações sobre o coronavírus.
Para saber mais sobre o assunto, a gente está ao vivo aqui no estúdio com o repórter Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo. Como vai funcionar esta operação?
Boa noite, Graziella, Nazi e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O governo está adotando todas as medidas necessárias para trazer de volta ao Brasil os cidadãos brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, a região de origem da epidemia do coronavírus, que concentra cerca de 70% dos casos da doença. A cidade é a única que o governo chinês bloqueou do contato com o resto do país. Para isso, o governo vai aumentar o nível de alerta em saúde no caso do coronavírus de perigo iminente para emergência em saúde pública. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mesmo sem casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil, a medida será tomada para agilizar os trâmites do repatriamento dos brasileiros.
Nós vamos reconhecer essa emergência sanitária internacional para poder ter os mecanismos, porque senão você tem que abrir licitação, senão você leva 15, 20 dias para poder conseguir se movimentar. Então a gente vai antecipar, mesmo não tendo caso, nenhum caso confirmado, para dar as condições. Por exemplo, como que se faz um avião sair daqui e ir até a China, voltar, pessoas que vão ter que ser designadas para ficar no ambiente onde vai ser esse espaço de quarentena. Equipamentos, enfim, tudo que envolve um negócio desse.
Segundo o ministro, ainda não há data definida para o voo, que vai trazer cerca de 40 brasileiros de Wuhan para o Brasil. Ele adiantou que o governo deve publicar uma medida provisória hoje para definir as regras para o retorno desses brasileiros.
A gente tem tratado internacional sobre reconhecimento de quarentena, a gente tem alguns decretos. Então nós vamos consolidar todos para que a gente possa ter uma legislação clara que vai ser encaminhada no formato de medida provisória pelo presidente ao Congresso Nacional. Principalmente para as pessoas que vão retornar ao Brasil, a gente precisa garantir para elas apoio médico, apoio social, apoio psicológico, enfim, tudo aquilo que significa quando você tira um direito básico, que é o direito de ir e vir, como é que você garante também, como é que a vida dessa pessoa continua até ela ser liberada dessa quarentena.
Até este momento, às 7h04 da noite, a MP ainda não foi publicada. Em nota, os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores informaram que serão trazidos todos os brasileiros que se encontram naquela região e que manifestarem o desejo de retornar ao país, desde que não apresentem sintomas de contaminação por coronavírus, como destacou o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, já que a proteção da população brasileira é prioridade do governo.
As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas. E para não haver nenhum risco para a população brasileira, virão ao Brasil sob a cobertura de uma equipe médica que vai primeiro fazer uma avaliação clínica lá, depois acompanhar todo o deslocamento, depois definido amanhã onde eles serão localizados no Brasil, eles serão levados a essa área de isolamento e da quarentena por um objetivo bastante claro. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira.
Eduardo, para onde vão ser levados esses brasileiros que chegarem nesse voo da China?
Nazi, assim que chegarem ao país, os brasileiros deverão ficar isolados num período de 18 dias, de acordo com procedimentos internacionais, sob a orientação do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, citou a possibilidade da quarentena ser realizada em uma base militar em Anápolis, em Goiás, e em Florianópolis, em Santa Catarina.
Eduardo, e o Brasil permanece livre da doença, não é mesmo?
Isso mesmo, Graziella. Ainda não existe nenhum caso de coronavírus confirmado aqui no país. De acordo com as informações mais recentes do Ministério da Saúde, atualizadas durante coletiva agora no final da tarde, estão sendo monitorados 14 casos suspeitos de contaminação. São pacientes do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já lá na China, até o momento, foram confirmadas 361 mortes e cerca de 17.200 casos suspeitos permanecem em investigação. Lembrando que as atualizações dos casos do Brasil e do mundo estão sendo publicadas diariamente na internet no endereço plataforma.saude.gov.br/novo coronavírus. Nazi?
Obrigado, Eduardo Biagini, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O número de meninas que se tornam mães na adolescência está diminuindo no Brasil.
Mas ainda é o mais alto da América Latina e também está acima da média mundial.
Uma campanha lançada hoje pelo governo quer alertar os jovens sobre a gravidez precoce.
A dona de casa, Giovânia Fernandes de Souza, descobriu que estava grávida de gêmeos aos 14 anos de idade. O nascimento dos bebês tirou da adolescente prazeres comuns desse período.
As amigas saíam, elas iam lá em casa, vamos, eu falei, como é que eu vou? Dois recém-nascidos para cuidar, não tem como.
Hoje, com 21 anos, Giovânia tem 5 filhos e não está sozinha nas estatísticas. No Brasil, cerca de 930 adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos dão a luz todos os dias. Em 2018, foram mais de 434 mil mães adolescentes. Este número já foi maior e agora está em queda. Ainda assim, o Brasil registra a maior taxa entre os países da América Latina e Caribe e também está bem acima do índice mundial. Para reduzir os casos de gravidez na adolescência, os Ministérios da Saúde e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançaram nesta segunda-feira uma campanha. Com o tema Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, a ideia é conscientizar adolescentes e jovens sobre riscos e consequências da gravidez não planejada.
Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde.
Segundo o Ministério da Saúde, 2 de cada 3 gestações em adolescentes não são planejadas. Há ainda riscos para o recém-nascido. A mortalidade infantil nessa faixa etária é uma das mais altas, passando de 15 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pede aos jovens para que reflitam antes de iniciar a vida sexual e fala sobre a importância de evitar a gravidez na adolescência.
75% dessas mães de 12, de 11, de 13, de 14, de 15, de 16, abandonam a escola. O abandono da escola aumenta a mortalidade infantil. O abandono da escola gera pobreza. É um círculo vicioso que precisa, de alguma maneira, ser abordado. Normalmente, as meninas ficam sozinhas com essa criança. Essas crianças, muitas vezes, são repassadas para as avós. Nós temos um número enorme de famílias constituídas por avós que têm que assumir, porque muitas vezes as avós olham e falam assim, puxa, mas são crianças, a menina continua querendo se divertir, porque é típico daquela faixa etária.
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, diz que é necessário reduzir o número de mães adolescentes e que essa é uma questão de saúde pública.
A gravidez na adolescência não é um assunto moral, não é um assunto de comportamento tão somente, é um assunto de saúde pública, é grave. Nós estamos acima da média mundial. E na faixa etária que eu me refiro aqui, 13, 12, 11, a gente só diminuiu 27%. A gente pode melhorar muito esse número.
O adolescente que iniciou ou pensa em iniciar a vida sexual pode buscar orientação no Sistema Único de Saúde e não precisa ir acompanhado dos pais. O SUS oferece de graça 9 métodos contraceptivos que ajudam no planejamento familiar. Entre eles estão a pílula anticoncepcional, a camisinha e o DIU. Reportagem Luana Karen.
O governo vai financiar as obras do Colégio Militar de São Paulo.
Na capital paulista, o presidente Jair Bolsonaro participou do evento que marca o início da obra, que tem previsão de ser entregue em 2023.
E afirmou que a qualidade do ensino está diretamente ligada ao desenvolvimento do país.
O Colégio Militar de São Paulo vai ser o 14º no país, administrado pelo Exército.
Ao lançar nesta segunda-feira a pedra fundamental no Campo de Marte, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro marcou o início da construção do novo Colégio Militar de São Paulo, que vai receber alunos dos ensinos fundamental e médio. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o Colégio de São Paulo será referência em educação.
Esse colégio abrigará filho de todos, militar das Forças Armadas, militar da nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, civis de maneira geral, ricos, pobres, brancos, afrodescendentes, amarelos, todos, aqui terá espaço para todos.
O presidente Bolsonaro também destacou a qualidade do ensino militar.
Um jovem bem formado, ele será útil para si, para sua família e para o seu país no futuro. É isso que nós queremos.
Em seguida, em evento com empresários na Fiesp, o presidente Bolsonaro falou sobre economia, investimentos e redução de impostos.
O Brasil não está dando certo. O Brasil já deu certo. Nós vamos agora aproveitar o êxito, obviamente, buscar ir mais fundo nas reformas, de modo que cada vez mais os senhores se vejam livres do peso do Estado. O Estado tem que se fazer presente para mediar alguma coisa e para não dificultar a vida de quem queira realmente produzir em nosso país.
O Colégio Militar de São Paulo será o 14º do país. O projeto, doado pela Fiesp, conta com pavilhões de salas e uma grande estrutura poliesportiva, como pista de atletismo e parque aquático. O governo federal vai financiar a obra, que tem a previsão de ser entregue em 2023. Reportagem Pablo Mundim.
Senadores e deputados começaram hoje os trabalhos legislativos do ano.
O presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem ao Congresso elegendo alguns projetos prioritários, como a reforma tributária e a agenda de privatizações.
Na mensagem enviada pelo governo ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro pediu que os parlamentares colocassem em pauta projetos importantes para a economia do país. A primeira secretária da mesa do Congresso Nacional, deputada Soraya Santos, leu aos parlamentares os destaques, como a reforma tributária, a autonomia do Banco Central e o Pacto Federativo.
Podemos citar o projeto da reforma tributária, do contribuinte legal, do programa Verde e Amarelo, da independência do Banco Central, da privatização da Eletrobras, do plano de promoção do equilíbrio fiscal, do novo marco legal do saneamento.
O texto destacou a importância do Brasil entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A mensagem apontou também o crescimento do país no ano passado.
Nossa taxa básica de juros, Selic, está em níveis mínimos históricos. A inflação sob controle. A Bolsa bateu sucessivos recordes e o risco Brasil diminuiu significativamente. Faremos muito mais pelo Brasil.
Os líderes do parlamento também fizeram um balanço e apontaram a aprovação da nova Previdência e do pacote anticrime entre as principais ações tomadas em 2019. Ao deixar o plenário da Câmara, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, conversou com jornalistas e destacou que, além das reformas na área econômica, o governo federal quer trabalhar também com foco na área social.
Estamos trabalhando para revisar o Bolsa Família, fazer com que critérios de mérito, de qualidade, de atenção à primeira infância. Nós fomos premiados o ano passado com Criança Feliz, um prêmio internacional. Nós estamos modificando o Bolsa para dar uma cobertura ainda melhor para as crianças de 0 a 36 meses de idade.
Na mensagem do presidente Bolsonaro, também foi apontado que está nos planos do governo priorizar ações na educação, saúde e segurança pública. Reportagem Márcia Fernandes.
Comerciais de brinquedos, jogos, parques de diversão e alimentos.
Governo quer opinião de pais e da sociedade para criar regras para a publicidade infantil.
Os detalhes daqui a pouco.
Empresas do Brasil e Estados Unidos assinaram acordos para reforçar a cooperação entre os dois países no setor de energia.
Em um encontro no Rio de Janeiro, foram discutidas parcerias nos setores de óleo e gás, energia nuclear e eficiência energética.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o secretário de Energia dos Estados Unidos, Dan Brayet, se reuniram no Rio de Janeiro para o primeiro encontro do Fórum de Energia Brasil-Estados Unidos. Foi assinada a carta de intenção entre as empresas Eletrobras Eletronuclear e a americana Westinghouse. O objetivo é estreitar a parceria entre as empresas para a renovação e as operações da usina nuclear Angra 1, explica Bento Albuquerque.
Vamos ter reuniões frequentes, aproveitando as nossas participações em fóruns internacionais para que possamos realizar um acompanhamento mais de perto em tudo aquilo que nós acreditamos que poderá ser alcançado e realizado no setor de energia entre o Brasil e os Estados Unidos.
O secretário de Energia dos Estados Unidos ressaltou que pretende auxiliar em assuntos como a regulação e os investimentos no setor de energia. Houve ainda assinaturas de um memorando que amplia a colaboração entre a Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares, a ABDAN, e o Instituto Americano de Energia Nuclear, uma forma de estreitar relações entre os setores privados dos dois países, como ressalta o presidente da ABDAN, Celso Cunha.
Faremos rodadas de negócio, faremos discussões bilaterais, né? E daí nós vamos estar construindo uma série de ações de colaboração.
O fórum faz parte do cronograma de acordo de cooperação na área de energia anunciado pelos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump em Washington, nos Estados Unidos, em março de 2019. A ideia é promover a segurança, comércio e o investimento em energia entre os dois países. Reportagem, Alessandra Lago.
Brinquedos, jogos infantis, lanches.
São muitas as campanhas publicitárias voltadas para as crianças.
E além da televisão, os pequenos também são atingidos por esses comerciais no meio digital, como canais de vídeo online, por exemplo.
É, Grasiliar. Por isso, o Ministério da Justiça lançou uma consulta pública que vai ouvir os pais para proteger as crianças e adolescentes e criar regras sobre publicidade infantil.
Com certeza você já viu um símbolo no canto da sua TV com números ou letras antes de um programa ir ao ar. É a classificação indicativa que mostra a faixa etária adequada para aquele conteúdo. Mas, embora seja importante, não substitui o cuidado dos pais. Essa é a regra na Casa das Relações Públicas, Priscila Bassan. Ela está sempre de olho no que os meninos assistem. Uma grande preocupação é a publicidade infantil, aquelas propagandas voltadas para crianças. Por isso, segundo Priscila, vigilância é a palavra de ordem.
Justamente por causa das propagandas. Porque vê e tudo que vê quer. Então, assim, a gente tenta controlar ao máximo.
Comerciais que atiçam a imaginação do Rafael, o filho da Priscila. Ele admite que as propagandas atraem o olhar dele e despertam o desejo.
Quando você está assim, ou com a família, ou assistindo a TV tranquilo, aparece uma propaganda interessante, alguma coisa assim que você acaba se interessando.
Mesmo não tendo o próprio dinheiro nem poder de decisão sobre as compras, crianças e adolescentes são considerados consumidores hipervulneráveis. E a intenção do governo federal é regulamentar essa publicidade que pode ser prejudicial. Para isso, o Ministério da Justiça abriu uma consulta pública onde vai ouvir a população sobre o tema. As sugestões de pais e interessados em ajudar a construir essa política pública podem ser enviadas até o dia 27 de fevereiro. O objetivo é proteger a criança e o adolescente, inclusive em plataformas virtuais, como canais de vídeo na internet, por exemplo. É o que explica o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim.
colocamos em consulta pública para que a sociedade pudesse formalmente se manifestar e depois aí fica tudo registrado, público e transparente, e aí depois a gente chega num desenho final. É importante ter em conta que as crianças estão assistindo muita publicidade, muito programas digitais, youtubers, e um mínimo ético ali tem que ser colocado.
O corretor de seguros Kilvin Beltrão, de João Pessoa, na Paraíba, tem 2 filhos. Ele também acompanha tudo que os filhos assistem de perto e aprova a ideia de regulamentar a publicidade infantil.
Eu acho importante ouvir os pais, sim, com certeza. Eles são a principal fonte de informação para que sejam tomadas as decisões em relação aos nossos filhos.
A consulta pública está disponível na internet. Os participantes poderão colaborar com sugestões por meio de um formulário no endereço www.defesadoconsumidortudojunto.gov.br. A página é do Ministério da Justiça. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E representantes do governo, Ministério Público e do setor de telecomunicações se reuniram hoje para debater a publicidade infantil.
Foram discutidas regras e maneiras de evitar práticas abusivas.
O texto que está sob consulta pública traz 11 artigos que indicam como devem ser os anúncios de produtos para o público infanto-juvenil. A ideia é evitar práticas abusivas, como o uso de crianças para publicidade indireta, assim como propagandas imperativas, que pareçam obrigar o pai ou a criança a comprar algum produto. O desafio é trazer regras que equilibrem a publicidade infantil na mídia tradicional e nas plataformas digitais, como sites e canais de vídeo, cada vez mais acessados por crianças. Os pais podem participar da consulta até o dia 27 de fevereiro, enviando sugestões e propostas para melhorar a publicidade infantil. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o objetivo principal é proteger a criança.
Há uma necessidade, evidentemente, de se pensar na vulnerabilidade maior da criança e do adolescente em relação à publicidade e a necessidade de se pensar as consequências também colaterais de uma regulação nessa área.
De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, as plataformas digitais têm suas próprias políticas, mas o governo quer estabelecer um padrão mínimo comum com o mercado. Isso porque as plataformas digitais não estão sujeitas às determinações do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, o CONAR. Segundo o Secretário Nacional do Consumidor, Luciano Tim, é preciso, por exemplo, deixar clara a separação entre opinião e anúncio publicitário no meio virtual.
Isso não está bem claro ainda quando você examina alguns youtubers, alguns blogs, do que é liberdade de expressão, né? do que é efetivamente publicidade.
Ainda segundo o texto da consulta, as propagandas para o público infantil não devem provocar qualquer tipo de discriminação. Também devem contribuir para o desenvolvimento positivo da criança e de sua relação com a sociedade. Reportagem Daniele Popov.
Mais 103 municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
Com a medida, as prefeituras podem ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas danificadas.
A medida atinge 95 cidades mineiras e 8 do Rio de Janeiro.
Agora, o total de municípios de Minas Gerais com a situação de emergência reconhecida pelo governo chega a 196.
Termina amanhã o prazo para os estudantes classificados pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, realizarem a matrícula na universidade.
A orientação é que o estudante entre em contato com a instituição para enviar a documentação necessária e garantir vaga no curso.
E amanhã também termina o prazo para participar da lista de espera do SISU.
Só pode participar da lista quem não foi selecionado em nenhuma das duas opções escolhidas no momento da inscrição.
Para participar, o candidato deve acessar o seu boletim SISU pela internet em sisu.mec.gov.br e manifestar o interesse.
O SISU seleciona estudantes para cursar a uma universidade pública a partir do desempenho do Enem.
E essa essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Dias Toffoli abre ano judiciário e destaca empenho do STF para garantir direitos fundamentais.
Superior Tribunal de Justiça avalia que a aplicação do novo entendimento do STF, caso a caso, pode afastar a execução provisória da pena.
Animais de estimação podem ser registrados em cartório.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, abriu hoje o ano judiciário de 2020.
Durante a cerimônia, ele destacou o empenho do judiciário para garantir os direitos fundamentais. Fábio Ruas.
A solenidade contou com a presença de representantes do Legislativo, Executivo, Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. A necessidade de garantir que a justiça chegue aos mais necessitados foi destacada por todos.
Em 2020, permaneceremos empenhados e destemidos em garantir os direitos fundamentais, as liberdades públicas e moderar e pacificar os grandes conflitos do país.
O ministro anunciou o lançamento da Carta de Serviços ao Cidadão, disponível no portal do STF. A carta contém informações claras e precisas sobre os serviços prestados pelo Supremo e como acessá-los.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concedeu liminar em habeas corpus para que dois réus condenados em segunda instância possam aguardar em liberdade o trânsito em julgado das condenações, ou seja, quando houver decisão definitiva sem possibilidade de recurso.
Essa decisão do ministro teve como base o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de execução da pena após condenação em segunda instância. Fátima Uchoa.
Nos dois casos analisados, o Tribunal de Justiça de São Paulo, após esgotados os recursos em segunda instância, determinou que fossem expedidos os mandados de prisão. Ao reconhecer a urgência para que os réus aguardem o fim do processo em liberdade, o ministro João Otávio de Noronha pontuou que as prisões foram decretadas exclusivamente como resultado de julgados anteriores do STF, os quais foram superados com o julgamento de mérito das ações declaratórias de constitucionalidade. O ministro ressalvou, no entanto, que há possibilidade de decretação de nova prisão por decisão devidamente fundamentada.
Moradores do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem registrar animais de estimação em cartórios.
O serviço está disponível nesses 7 estados desde 2017, mas ainda é desconhecido por muita gente.
Na certidão de registro para animais, traz informações como o nome do bichinho, raça, cor da pelagem, marcas, cicatrizes, foto, registro na prefeitura, histórico médico e dados do tutor.
O objetivo é que o documento ajude em buscas de animais perdidos ou roubados, ou ainda em casos de disputas de guarda quando há divórcio.
Aplicativo de entrega em São Paulo terá que pagar indenização por furto praticado por entregador.
Ele furtou um capacete de motocicleta. Daiane Garcês.
De acordo com o processo, uma pessoa que trabalhava em um condomínio pediu refeição para um restaurante por meio do aplicativo de entrega. E o entregador do serviço se aproveitou para furtar o capacete. Para a justiça, tanto o restaurante quanto o aplicativo de entregas têm responsabilidade sobre o funcionário. Eles terão que pagar R$ 1.700 de indenização por danos morais.
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba é condenada a indenizar consumidor.
Ela cortou o fornecimento de água após consumidor deixar de pagar valor exorbitante que foi cobrado. Carlos Ribeiro.
O consumidor provou na justiça que a companhia cobrou valores muito superiores aos meses anteriores. A juíza que analisou o caso considerou inaceitável a quantia. Ela destacou ainda que o corte no fornecimento de água gerou danos ao consumidor, já que o bloqueio ocorreu por conta do débito abusivo. vivo. A empresa foi condenada a pagar R$ 6 mil de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre cita produtividade e empenho do Congresso e destaca a reforma tributária em 2020.
Senadores apontam importância da pauta econômica presente na mensagem presidencial de Jair Bolsonaro.
Reequilíbrio das contas públicas, educação e direitos trabalhistas. Líderes partidários listam prioridades.
Boa noite.
Boa noite.
Durante a abertura dos trabalhos de 2020, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que a palavra de ordem no parlamento em 2019 foi produtividade.
E reforçou que o principal item da pauta do Congresso será a reforma tributária. Confira outros destaques do discurso na reportagem de Regina Pinheiro.
O Poder Legislativo afirma-se assim, como o grande fiador das mudanças que o Brasil precisa. E reitera, aqui e agora, o seu compromisso de zelar pelas liberdades democráticas.
Foi o que assegurou o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, durante a sessão solene de inauguração do ano legislativo de 2020. Davi ressaltou o trabalho desempenhado pelo Congresso no ano de 2019.
Chegamos a 2020 com a convicção de que a vontade popular encontrou eco no esforço diário dos membros do Congresso Nacional. Trabalhamos muito, tanto que no Senado Federal, por exemplo, 325 matérias foram deliberadas ao longo do ano. O maior número de deliberações no primeiro ano de uma legislatura em mais de duas décadas.
O presidente apontou como principal item da agenda do Congresso para 2020 a análise da reforma tributária.
A reforma tributária esperada há quase 30 anos é tão necessária para o crescimento brasileiro. Uma reforma, logicamente, que não castigue ainda mais o bolso dos nossos cidadãos.
Davi ainda destacou outras prioridades para a votação no Legislativo, como a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo.
Um dos destaques da mensagem presidencial enviada ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro na abertura do ano legislativo foi a pauta econômica.
Senadores reconhecem a importância da reforma tributária, mas afirmam que a proposta deve ser bem debatida com o legislativo, sem imposições. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Para o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, o foco da mensagem presidencial de Jair Bolsonaro no início do ano legislativo de 2020 foi correto, já que para o senador é preciso estímulo para a economia brasileira.
Alguns projetos precisam ser votados, que é o caso da reforma tributária, a caso da reforma administrativa. Enfim, são leis que certamente vai criar um ambiente não só para a economia, mas sobretudo de segurança jurídica para todos aqueles que certamente querem vir investir no Brasil.
O mesmo pensamento é compartilhado por Major Olímpio, senador do PSL de São Paulo, que destaca que projetos citados na mensagem já estão em discussões avançadas no Senado.
No Senado, nós já temos pautas que são muito importantes para o Brasil e, portanto, para o Executivo. Nós temos PECs que estão aqui conosco, nós já devemos votar esse primeiro semestre o mais rápido possível, uma delas que acaba com mais de 200 fundos, uma outra que consolida o Pacto Federativo, equilibrando as contas União, Estado e Município.
Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, espera que a mensagem, que também fala da universalização da educação de qualidade em todos os níveis, não fique apenas no discurso.
Espero efetivamente que não fique apenas no campo do discurso, mas entre
no campo da efetividade. Porque discurso por discurso, nós já temos uma Constituição Federal de 88 que garante a todo cidadão brasileiro e brasileira o direito a uma educação pública de qualidade, e a população menos favorecida não tem.
E todos os pontos e projetos citados na mensagem presidencial devem ser debatidos com o Congresso. Essa é a opinião do senador Everton, do PDT do Maranhão, que criticou o excesso de medidas provisórias de 2019.
Este ano nós vamos bater a oposição muito forte nessa questão das medidas provisórias desenfreadas que são assinadas e mandadas para cá para o Congresso. E eu digo desenfreadas porque muitas delas não têm urgência, né, que deveria ter e o que prevê a edição de uma medida provisória.
Entre os projetos citados por Bolsonaro na mensagem presidencial estão a reforma tributária, o programa Verde Amarelo, a independência do Banco Central e a privatização da Eletrobras.
E já nesta terça à tarde haverá a primeira reunião da comissão mista que analisa a medida provisória do programa Verde Amarelo.
A MP foi editada pelo governo para incentivar o emprego entre os jovens. Reportagem de Yara Farias Borges.
A medida provisória visa incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos. O contrato de trabalho Verde Amarelo modifica regras trabalhistas e permite contratação por 24 meses. Também autoriza o trabalho aos domingos e feriados para todos os setores e aos bancos permite expediente aos sábados. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a MP é, na verdade, uma outra reforma trabalhista.
Essa nova proposta que vai tratar de certos temas, só que ali dentro daquele tema tratam de 135 alterações na CLT. É uma outra reforma. O executivo, ele manda para cá o que ele bem entender, né? Agora, a responsabilidade é do Congresso. O Congresso é que vota a favor ou contra.
O texto já recebeu mais de 2 mil emendas. A comissão mista vai examinar a MP, mas a decisão é das duas casas, disse o senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho.
Cabe a esta comissão mista tão somente emitir um parecer instrutivo sobre a medida provisória que irá servir de subsídio aos plenários da Câmara e do Senado na apreciação da matéria.
Na volta dos trabalhos no Senado, o líder do governo disse que a aprovação de 3 emendas constitucionais do chamado Plano Mais Brasil são essenciais para reequilibrar as finanças públicas.
Já a oposição se articula para derrubar a medida provisória que incentiva a contratação de jovens ao citar revogação de direitos trabalhistas. Ouça mais detalhes sobre as prioridades para 2020 das lideranças no Senado com a repórter Érica Christian.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que a prioridade é a aprovação do chamado Plano Mais Brasil. Segundo ele, das 3 propostas de emenda à Constituição, 2 deverão ser votadas logo.
A nossa expectativa é que a PEC dos fundos possa ser votada já no início de março, a PEC da emergência fiscal até o final de março e a última, que é a PEC do Pacto Federativo, ser deliberada em abril.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defende a derrubada da medida provisória que incentiva a criação de empregos para jovens por retirar direitos trabalhistas.
Nossa defesa era de que o presidente do Congresso deveria ter devolvido essa medida provisória ao governo. Como ele não fez, a nossa luta continua sendo para derrotar globalmente essa proposição. Se não for possível, vamos tentar trabalhar algumas emendas importantes que possam mudá-la de uma maneira bastante ampla.
A medida provisória, que isenta da contribuição previdenciária, do salário educação e ainda reduz a alíquota do FGTS para quem contratar jovens, está em discussão numa comissão mista.
Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar o projeto que permite a dedução na base de cálculo do imposto de renda, dos investimentos e patrocínios a filmes independentes nacionais.
Pela proposta, a renúncia fiscal valerá até 31 de dezembro de 2024 e é estimada em R$90 milhões por ano. O relator da proposta na Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lembrou que, no passado, esse tipo de incentivo promoveu a evolução no cinema brasileiro.
Um país não se constrói só com infraestrutura, com estradas, com energia, coisas dessa natureza, mas se constrói também com cultura, com educação, com música, com produção audiovisual.
Ao também participar da sessão de abertura do ano legislativo, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, diz que o Congresso Nacional terá capacidade de votar projetos de interesse da sociedade brasileira em 2020, apesar das eleições marcadas para o segundo semestre.
Entre as propostas, Carlos Viana também citou a reforma tributária, considerada por ele a espinha dorsal do sistema produtivo brasileiro.
Chamado Custo Brasil, que pode ser reduzido com essa reforma. São 27 legislações de ICMS diferentes. Nós temos um país gigante que precisa de um consenso e nós estamos buscando no Congresso Nacional. Estou muito otimista por conta desse desejo e principalmente do bom trabalho prestado no ano passado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Na retomada dos trabalhos, Rodrigo Maia prioriza a responsabilidade fiscal.
Parlamentares apontam reforma tributária como tema principal deste ano.
Deputados destacam leis que ampliam o atendimento de saúde no Brasil.
Boa noite. A lei que obriga o IBGE a inserir no Censo 2020 perguntas sobre autismo teve origem em projeto apresentado por Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. De acordo com a parlamentar, atualmente no Brasil, só há estimativas sobre o transtorno do espectro autista.
Carmen Zanotto explica que a iniciativa visa direcionar e apoiar as políticas públicas para que os recursos sejam aplicados corretamente em prol de quem tem autismo.
Nós não sabemos quantos autistas nós temos no país. Quando você não sabe quantas pessoas podem ter espectro autista ou qualquer uma outra deficiência, é muito difícil de você ter políticas públicas fortes, políticas públicas voltadas para essas pessoas. E nós precisamos cada vez mais da inclusão de todas as pessoas com deficiência. Nós precisamos ter dados no país como um todo da nossa situação e deixar de termos apenas estimativas. E essas estimativas não se transformam em políticas públicas fortes. Então, este censo vai nos permitir ter mais clareza de quantos poderão ser os autistas no país e, com isso, a gente também poder estar fortalecendo a política pública.
A lei que cria o Médicos pelo Brasil e substitui o programa Mais Médicos foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro. Na mesma ocasião, foi sancionada a nova lei sobre o Revalida, que é o exame para validar diplomas de médicos que cursaram universidades estrangeiras.
O texto aprovado na Câmara foi um substitutivo apresentado por Ricardo Barros, do PP do Paraná. O deputado frisa que o Revalida, que poderá ser realizado duas vezes ao ano, beneficiará os brasileiros formados no exterior e que têm qualidade na formação.
E o Revalida vem justamente atender aos milhares de brasileiros que se formaram no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia e que querem atuar na medicina no Brasil. Então, esses brasileiros terão direito a dois exames de revalidação do seu diploma todos os anos aqui no Brasil, um exame que será feito pelo Ministério da Educação, supervisionado pelo Conselho Federal de Medicina, mas que dará oportunidade àqueles que aprenderam, que têm competência, qualidade na sua formação, de revalidar o diploma aqui no Brasil. E, com isso, nós poderemos ter mais médicos disponíveis para atender a grande demanda que existe no Brasil.
Ricardo Barros argumenta que o maior número de médicos vai beneficiar o atendimento nos distritos indígenas, no semiárido, em lugares remotos e nas periferias de grandes cidades, onde ainda existem pontos desabastecidos de atendimentos de profissionais da saúde.
Saúde. Tarcísio Peronde, do MDB Gaúcho, ressalta seu empenho pela aprovação da lei que viabiliza a aplicação dos recursos do FGTS em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participam de forma complementar do SUS.
Trabalhei muito o ano que passou para sair a lei do Fundo de Garantia que permite ao fundo liberar dinheiro para os hospitais filantrópicos, Santas Casas de Caridade do Brasil. Brasil inteiro. Hoje os hospitais pagam 20%, 22%, 23% de juro. Conseguimos baixar o juro para em torno de 10%. Dinheiro para trocar dívida ruim por dívida boa, com juro metade ou menos da metade, e também juro para investimento. Isso deu um fôlego para essas entidades que atendem mais de 50% na área hospitalar e mais de 70% na área ambulatorial do SUS.
Darciso Perondi também destaca que os recursos do Ministério da Saúde não caíram mesmo com a emenda do teto de gastos que congelou todos os gastos públicos, inclusive da saúde e educação, a partir de 2018.
Educação.
Adriana Ventura, do Novo e de São Paulo, está preocupada com os resultados do PISA, exame internacional que, segundo ela, mostra que o Brasil não conseguiu registrar avanços significativos no desempenho dos estudantes em leitura, matemática e ciências.
Para Adriana Ventura, a qualidade da educação passa pela qualificação dos professores. Ela acredita que é preciso incentivar a carreira docente com uma boa remuneração. A deputada observa que só com bons professores o país vai mudar a realidade do ensino.
É muito importante que a gente saia do discurso e entre mais realmente na prática e nessa busca, principalmente porque se a gente pensa na formação dos professores, hoje nós temos que os piores alunos vão ser professores, em sua maioria. Então, isso é péssimo, porque nós temos que valorizar a carreira docente, nós temos que valorizar a remuneração, a avaliação, a formação, a educação continuada dos nossos docentes, para que, inclusive, pessoas queiram ser professores, como desejam ser médicos, engenheiros, advogados, porque só assim a gente realmente vai mudar essa realidade triste do nosso país.
Esporte.
Titular da Comissão do Esporte da Câmara, Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, faz um balanço positivo do trabalho realizado em 2019. De acordo com o parlamentar, o colegiado ouviu representantes de todas as confederações esportivas que compõem o Comitê Olímpico Brasileiro.
Luiz Lima destaca que a maior parte das confederações sobrevive com verba pública. Ele explica que as audiências foram realizadas para conhecer a aplicação desses recursos.
Eu consegui trazer todas as confederações brasileiras que compõem o Comitê Olímpico Brasileiro. Fizemos um mapeamento junto com a Comissão de Esportes da Câmara, que tem técnicos excelentes. E como essas confederações fazem uso de recurso público, e a maioria sobrevive com 100% de recurso público, seja de lei de incentivo, de patrocínio de estatal, de convênio com a Secretaria Nacional de Esportes, essas confederações elas têm que prestar contas, elas têm que ser transparentes. E a gente fez essas audiências justamente para isso, para ver se os recursos públicos estão sendo bem utilizados e fazendo um prognóstico para 2020, as Olimpíadas que vão acontecer na cidade de Tóquio, no Japão.
Luiz Lima acrescenta que o Comitê Olímpico Brasileiro também foi convocado pela comissão para prestar esclarecimentos sobre denúncias de mudanças no estatuto da instituição. De acordo com o parlamentar, o COB recebe mais de 80% de recursos públicos para se manter.
Segurança Pública.
Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que cria um novo modelo para a Polícia Federal. De acordo com o parlamentar, a ideia é instituir o ciclo completo para o agente policial, que incluirá o caráter preventivo e investigativo.
Para Aloysio Mendes, o texto moderniza a Polícia Federal. Ele observa que os processos investigativos serão desburocratizados e a instituição poderá elaborar e executar seu próprio orçamento.
Uma PEC que visa transformar a instituição Polícia Federal numa instituição mais moderna, similar às melhores polícias do mundo, como a Polícia Americana, a Polícia Francesa e a Polícia Inglesa. Essa PEC visa transformar a carreira da Polícia Federal numa carreira única, com uma entrada única e com ascensão dentro da carreira por mérito. Isso, sem dúvida nenhuma, irá melhorar muito a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela Polícia Federal, que são de excelente qualidade já, e mais do que isso, transformar a Polícia Federal numa das instituições mais modernas do mundo no combate ao crime.
Um abaixo-assinado contra a liberação da caça de animais no Brasil foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em 2019. Segundo Fred Costa, do Patriota, de Minas Gerais, o documento reuniu milhares de assinaturas de organizações da sociedade civil, parlamentares e artistas.
Fred Costa destaca ainda que deputados aliados da causa animal conseguiram uma grande vitória quando negociaram um texto substitutivo, excluindo a possibilidade de legalizar a caça no projeto que tratava de registro, posse e comercialização de armas de fogo.
tramitava o projeto de lei que trata das armas, seu uso e porte no Brasil. Nesse projeto estavam incluso artigos que permitiam a legalização da caça. Nós então conseguimos, numa articulação no plenário, na hora da votação, tirar esses artigos e deixar explícito que a aprovação desse projeto não implicava em direito de caça no país. Portanto, uma grande vitória para nós que somos contrários à caça e que temos que ser não só a voz de quem não tem voz, os animais, mas também a voz do sentimento das ruas, que majoritariamente é contra a caça.
Pesquisa divulgada pelo Ibope revela que 93% da população brasileira é contra a legalização da caça no Brasil.
Justiça. Proposta de Otoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, proíbe a nomeação de ruas e monumentos públicos com nomes de pessoas que foram condenadas pela Justiça.
Otoni de Paula entende que homenagear pessoas que já foram condenadas mostra para a sociedade que o crime pode ser compensado de alguma forma.
Nós ficamos conhecidos, infelizmente, como a terra da impunidade. Só que, graças a Deus, esta página está sendo virada. Nós nunca pensávamos que nós viríamos políticos corruptos presos, empresários poderosos presos. Portanto, esse projeto não deixa nome de bandido ser homenageado nas praças públicas, nas ruas de nenhuma cidade do Brasil. Eu entendo que, se nós quisermos homenagear, vamos homenagear os brasileiros decentes e os indecentes, deixa-os com a justiça.
Transportes. A Câmara analisa projeto de lei de boca aberta do PROS do Paraná, que proíbe a apreensão ou remoção de veículo por autoridade de trânsito ou alguma força de segurança em função da falta ou atraso de pagamento dos impostos relativos ao veículo.
Boca aberta explica que o projeto prevê a notificação do motorista e a possibilidade de ele regularizar o pagamento dos tributos atrasados sem ter o carro apreendido.
Esse projeto, você que for parado em alguma blitz ou em alguma barreira da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Federal, ou da Polícia Rodoviária Estadual, se o seu veículo tiver com o imposto atrasado, se tiver com o IPVA atrasado, se tiver com algum tipo de tributo atrasado, você não vai ter mais o seu veículo apreendido. Você vai receber uma notificação e aí você vai ter o teu veículo liberado. Então você vai ter uma segunda chance de estar regularizando a situação do seu veículo.
Economia. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, afirma que o atual governo está adotando medidas que levam ao desmonte da Petrobras. Para ele, a estatal é a maior e mais importante empresa nacional por garantir a produção de combustíveis e outros derivados do petróleo.
Segundo Carlos Zaratini, apesar da importância fundamental para o desenvolvimento do Brasil, a Petrobras está sendo vendida aos poucos.
O que esse governo está fazendo? Vendendo a Petrobras aos pedacinhos, que não são tão pedacinhos assim. A Liquigás, que distribui gás de cozinha, foi vendida. 8 refinarias de petróleo estão à venda. 2 usinas termoelétricas no Amazonas. Concessões de campos de petróleo no Ceará e Sergipe. E a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, todo mundo conhece, é a maior rede de distribuição de derivados de petróleo e de álcool em todo o país. Então, esse desmonte vai enfraquecer a Petrobras e fazer com que cada vez mais o preço dos derivados, principalmente da gasolina, flutue conforme o mercado internacional e não como custo de produção aqui no Brasil.
Política. Projeto de Sanderson, do PSL Gaúcho, altera o regimento interno da Câmara para reduzir em 25% a cota para o exercício da atividade parlamentar. Os recursos são usados no pagamento de passagens aéreas, hospedagem, alimentação, combustível, entre outras despesas dos deputados.
Segundo Sanderson, a economia gerada com a redução da cota seria de R$3.500.000 por ano. Ele afirma ainda que a medida não vai trazer prejuízos para a atividade dos congressistas.
E eu verifiquei que, se nós diminuíssemos em 25%, pelo menos, a cota que cada parlamentar tem direito atualmente, ainda assim, todos os parlamentares teriam absoluta condição de levarem à frente os seus mandatos, de realizarem atividade parlamentar sem qualquer prejuízo ou alijamento. E essa sobra de 25% voltaria aos cofres da União para serem utilizados em serviços públicos de saúde, educação, segurança, inclusive na infraestrutura do Estado.
Para Vicentinho, do PT de São Paulo, a luta pelo Estado Democrático de Direito deve ser permanente. Ele ressalta que a defesa da democracia é essencial para garantir a representação política. O deputado lamenta que ainda ocorram no país ataques às minorias.
Com o Estado Democrático de Direito, existem todas as condições para que, através da participação popular, do voto transparente, o povo possa eleger seus reais representantes sem fake news e sem a maldade que fizeram o caso do presidente Lula, que foi preso injustamente e sem prova, impedindo-o dele sair candidato a presidente da República. Nós temos que fortalecer esta luta porque a democracia já não vale muito para o sistema capitalista e vale muito menos ainda para aqueles que estimulam o preconceito, o ódio, o machismo, a homofobia, sobretudo contra o povo pobre, juventude negra, mulheres ou que participam de uma religião diferente, por exemplo, a de matriz africana.
Defender as propostas que envolvam justiça social e responsabilidade fiscal e zelar pelas liberdades democráticas foram os destaques dos discursos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Congresso, Davi Alcolumbre.
Maia disse ainda que a prioridade no novo ano são a reforma tributária e o ajuste das contas públicas. Para ele, é fundamental gastar menos com a estrutura do Estado e mais com políticas sociais.
Maia, Alcolumbre e representantes dos poderes executivo e judiciário participaram da sessão solene de abertura dos trabalhos do Legislativo este ano. Acompanhe a reportagem de Eduardo Tramarim.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ocupou a tribuna onde normalmente os deputados fazem os discursos para dizer que o Congresso volta a ocupar seu lugar no debate com a sociedade brasileira.
O Congresso está passando a ocupar um lugar que é seu por direito, como o epicentro do debate e da negociação em torno das questões vitais para o desenvolvimento do nosso Brasil.
O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, destacou que as pautas de justiça social e aquelas necessárias para o crescimento brasileiro são inadiáveis, sendo uma delas a reforma tributária que aguarda há 30 anos. Coube ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, trazer ao Congresso a mensagem presidencial relacionando prioridades do governo para 2020. A mensagem presidencial lida pela primeira secretária da mesa, deputada Soraya Santos, reafirma a busca do Executivo pela redução do tamanho do Estado, a simplificação tributária, a preocupação com as contas públicas e recuperação da economia, incluindo as PECs do Plano Mais Brasil, do Pacto Federativo e Emergencial, o marco legal do saneamento, a privatização da Eletrobras e a independência do Banco Central. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Os temas escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro como prioridades para 2020 foram basicamente da área econômica.
Entre os projetos listados na mensagem presidencial enviada ao Congresso, deputados de vários partidos também apontaram a reforma tributária como carro-chefe das discussões neste ano. Quem traz os detalhes é Cláudio Ferreira.
Para o deputado Pedro Lupion, do Democratas do Paraná, a estratégia para aprovar a reforma tributária deve ser a mesma adotada na reforma da Previdência.
Muito, mas muito diálogo, muita conversa, tentando o entendimento entre as duas casas, né, entre a Câmara e o Senado. Existem projetos distintos tramitando nas duas casas, ou seja, a gente conseguir um consenso, entender como queremos o sistema tributário brasileiro e fazer com que a gente consiga ter maioria no plenário para aprovar essa matéria.
Já o deputado Enio Verri, do mesmo estado, líder do PT, considera que a proposta de reforma apresentada não corrige o que ele chama de injustiça tributária, que faz com que a população pobre pague mais impostos.
Nós, da oposição, dos seis partidos que compõem a oposição, apresentamos um projeto, uma PEC paralela da política tributária solidária, onde nós fazemos uma inversão. Aumentamos a tributação sobre a renda e o patrimônio e diminuímos a tributação sobre o consumo, como é feito nos países desenvolvidos.
Muitos deputados estão preocupados com o andamento dos trabalhos por causa das eleições municipais de outubro. O próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já se manifestou neste mesmo sentido, lembrando que em 2016, mesmo com a eleição para prefeitos e vereadores, os trabalhos seguiram normalmente até setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Gonçalves e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou uma série de auditorias que identificaram falhas e irregularidades no planejamento das contratações, na gestão e na fiscalização dos contratos de manutenção da Malha Rodoviária Federal, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. As auditorias foram motivadas pela grande quantidade de recursos gastos anualmente nos contratos de manutenção rodoviária e pelo diagnóstico de má qualidade de conservação de uma parcela expressiva da malha rodoviária brasileira. Em razão das falhas encontradas, o TCU fez recomendações ao DENIT, entre elas a de realizar ajustes nos procedimentos do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária, aprimorando a padronização das ações e a integração entre as coordenações gerais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.